8h01 de volta com o Jornal da Manhã Regional. Hoje é 1º de julho de 2025, iniciando o mês para falar de um assunto importantíssimo. Ó, recentemente foi divulgado o chamado maior vazamento de dados da história. Segundo as informações, isso expôs cerca de 16 bilhões de senhas e credenciais de login de contas da Google, da Meta, que é dona do WhatsApp, do Facebook, do Instagram, da Apple, do Telegram, do GitHub e entre outros serviços, inclusive governamentais. A análise técnica foi feita e quem divulgou o vazamento foi o Cyber News. Esses dados foram obtidos por meio de InfoStealers, que são softwares maliciosos instalados nos dispositivos das vítimas. Talvez nós, tá? E o Brasil provavelmente é um dos países mais atingidos por esse vazamento. Mais recente. Isso acende um alerta no que se refere à responsabilidade legal das empresas envolvidas e à proteção dos titulares de dados. Aí eu fiz uma pesquisa agora, pouco, e eu joguei na internet o vazamento de dados. E olham as manchetes. O maior vazamento de dados da história e o que as empresas precisam saber. Correios alertam usuários sobre vazamento de dados pessoais. Vazamento de 16 bilhões de senhas. Descubra se você foi afetado. Vazamento de dados dispara 340% no Brasil. Ou seja, é um assunto em alta e é um assunto que a todo momento a gente tem visto notícias. Por isso a gente trouxe aqui para o Jornal da Manhã Regional. E o professor doutor Glauco da Silva vai nos explicar como a gente tem que se proteger. É simples ou não é? Mas ele vai tentar nos ajudar. O Glauco é especialista em segurança digital, atua nessa área há alguns anos e vai debater conosco esse assunto. Glauco, obrigado pela presença. Seja muito bem-vindo aqui no Jornal da Manhã Regional.
Obrigado pelo convite, bom dia a todos os ouvintes, os apresentadores aqui. Então a gente vai tentar desmistificar um pouco. Essa parte aí da segurança.
Boa, então explica primeiro pra gente o que é considerado vazamento de dados. Quando a gente fala nessa terminologia, o que isso significa?
O vazamento de dados representa a exposição de informações, principalmente informações pessoais ou de acesso, como login, senha, e em determinados casos até dados pessoais, como CPF, endereço, dados de cartão de crédito. Então, esse vazamento pode comprometer bastante a vida pessoal e até trazer prejuízos financeiros.
Principalmente financeiros, né? É comum isso acontecer ou essa lista de manchetes que eu trouxe, por ela ser recente, isso tem acontecido mais nos últimos tempos? Ou você que é da área já há algum tempo, infelizmente isso é comum de acontecer? Não deveria, né?
Não deveria acontecer. Dizer que é comum, assim, frequentemente, não, mas tá. A gente sempre tem visto notícias de vazamento.
Tá.
E o pessoal, os atacantes, né, geralmente eles invadem algum sistema vulnerável e conseguem acesso a esse tipo de informação. E aí eles podem vender, podem divulgar, e esse é o problema, porque são dados de milhões de usuários. Nesse caso desse último vazamento, bilhões, né? Então é algo bem grave.
De que maneira essas invasões acontecem? Quais os meios usados?
Os atacantes utilizam várias formas. Eles podem explorar alguma vulnerabilidade em um site, uma vulnerabilidade em um determinado software, instalar software malicioso nos dispositivos dos usuários, e aí acaba comprometendo o dispositivo. Então, são várias formas que os atacantes podem ter acesso a esses dados.
Esse dispositivo que você fala é celular, tablet, computador, é isso?
Isso. Qualquer dispositivo digital que o usuário tenha uma conta cadastrada ou tenha um sistema que ele precisa usar login e senha, está suscetível a esse tipo de ataque.
Eu já vi notícias e reflexões, análises de que até as nossas smart TVs que têm acesso à internet podem ser atacadas ou de alguma maneira estamos vulneráveis. Até eu já vi, você pode trazer se isso é mito ou verdade, aquelas babás eletrônicas que fica filmando porque necessita de conexão. Tudo isso está de fato vulnerável?
não quer dizer que esteja vulnerável, mas assim, existe a possibilidade de um acesso remoto. A vulnerabilidade, ela pode ocorrer por uma falha de programação, tá, por algum problema no software. Tá. E aí os atacantes descobrem essa vulnerabilidade e acabam explorando para conseguir os dados. Uhum. No caso das Smart TVs, elas estão o tempo todo conectadas à internet. Então, se o software tiver uma vulnerabilidade, pode ser passível de sofrer um ataque.
E a gente não consegue perceber, você falou da instalação de softwares maliciosos, enfim, de vírus, né? É mais comum a gente ouvir a questão de vírus, né? A gente sempre falou, ó, cuidado com o vírus no computador, o que que você está acessando? Vai baixar vírus, vai pegar vírus. É assim que a gente falava, né? Ainda é, né? Até para ficar de uma maneira mais fácil e de entendimento. Mas a gente não percebe essa instalação ou como a gente pode perceber que algo de errado está acontecendo nos nossos aparelhos?
A percepção, muitas vezes, ela não é realmente notada, porque o software, o vírus, né, que é instalado, geralmente ele faz isso de forma obscura. Tá. Ele fica em segundo plano, não tem nada que o usuário possa ver. Ele pode até notar uma lentidão no sistema, um consumo maior de recursos, mas geralmente fica difícil de identificar. Tá. Se não tiver uma ferramenta, um antivírus, uma ferramenta que consiga detectar, é mais difícil. Tá. E geralmente esses softwares são instalados ou por meio de autorização do próprio usuário. Às vezes é um e-mail que a pessoa recebeu, clique aqui para ver o que você tem direito. E às vezes redireciona para um site malicioso, ou instala um software malicioso. Tá. E aí pode acabar instalando esse vírus na máquina.
Eu queria que você comentasse a importância, o valor dos dados hoje em dia. Tem linhas de pensamento que falam que monetariamente os nossos dados hoje são uma moeda importantíssima, né? É isso mesmo? É assim que está sendo tratado?
Sim, hoje em dia os dados são muito valiosos, não só dados pessoais de colaboradores, de pessoas, mas também os dados das empresas. Tá. Existem muitos pensamentos, né, que dizem que hoje em dia o ativo mais valioso de uma organização são os dados, são as informações. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. E no caso das pessoas, o mais valioso são realmente os nossos dados, as nossas informações. Porque se esses dados caírem em mãos erradas, eles podem ser utilizados para pegar um empréstimo, fazer um financiamento. E aí a responsabilidade acaba ficando sobre o dono dos dados.
A pessoa, né?
E como a gente pode se proteger? Por exemplo, uma senha forte pode ajudar. Além disso, né? Tomar cuidado com aquilo que clica, daquilo que aceita para entrar no seu computador. E a gente está falando muito aqui também dos aparelhos digitais, das televisões. Mas quem é que quase nunca caiu num golpe por telefone também, né? Olha aqui, minha senhora, a gente tem o dinheiro para te ressarcir, a gente precisa só do seu CPF. E aí, como a gente pode ficar atento?
Sim, a questão da senha é um dos principais fatores que a gente tem que levar em conta. O ideal é usar senhas fortes. Não usar a mesma senha para vários serviços.
Tem um monte de gente que ouvindo que caiu agora da cadeira, tá batendo a cabeça na parede.
É muito difícil.
A galera repete muito, né?
Porque é uma facilidade, porque guardar um monte de senha
pra
é complicado.
Tem senha hoje. Pra tudo.
Então a gente, eu vou usar uma senha aqui e coloco ela em todos os meus serviços. Se um serviço for comprometido, comprometeu todos, porque é a mesma senha. Então o ideal é realmente tentar usar senhas diferentes, senhas fortes, que envolvam letras maiúsculas, minúsculas, números, caracteres especiais. E de preferência com 12, 15 caracteres para ter uma garantia melhor.
Tem que ter uma memória boa, hein?
Anota tudo num papelzinho, coloca num cofre e aí você decora só a senha do cofre.
Só a senha do cofre.
Mas existem softwares. É. Existem softwares de gerenciamento de senhas.
É, às vezes, eu vou citar aqui a Google, ela pede para salvar ou não salvar, enfim. É recomendado, é seguro, porque a gente acabou de ver que dados da própria Google foram vazados.
Sim. É, os navegadores, eles costumam ter essa opção de salvar a senha e até a opção de criar uma senha forte quando você está fazendo algum cadastro. Eu, particularmente, recomendo não salvar, não utilizar. Usar um gerenciador mesmo e aí guardar essas senhas nesse gerenciador. Uhum. Mas é uma opção também para se tiver dificuldade de guardar a senha, principalmente senhas complexas, que aí o Google, os navegadores, ele sugere uma senha já bastante complexa, robusta, e já oferece o salvamento. O problema é que se for acessar o serviço em outra máquina, aí a senha não vai estar disponível nessa outra máquina.
Exato. O Márcio Stock, nosso ouvinte, mandou aqui uma pergunta. O ouvinte tem sempre prioridade em relação ao CPF. Sempre que vamos comprar no comércio, geralmente se pede CPF. Isso pode, de uma certa forma, ser utilizado na internet, de alguma forma que possa nos prejudicar?
No comércio normal, nas lojas, é mais para cadastro, para as informações. Em compras online, também a gente precisa colocar o CPF, as informações, até por conta do...
Tem a geração da nota fiscal também, né?
Isso, e da identificação pessoal mesmo.
Tá.
Existe o perigo de vazamento? Sim, se tiver vulnerabilidade em onde estiver armazenado. Porque é necessário armazenar os dados do cliente, mas hoje existe no Brasil a LGPD, né, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, que dá uma garantia para o usuário de que aqueles dados devem ser armazenados de forma segura. Uhum. Se o usuário quiser que os dados sejam excluídos da base, ele tem esse direito.
Tá.
Então, é necessário, porque é uma identificação do cliente, mas daí também tem que tomar cuidado com a forma como a empresa vai armazenar essa informação.
Então nós vamos fazer o seguinte, 8h14, a gente vai fazer uma pausa rapidinho aqui no Jornal da Manhã Regional. Na volta do intervalo, a gente vai continuar conversando com o professor Dr. Glauco da Silva, especialista em segurança digital. E a gente já vai voltar direto na questão da LGPD para a gente poder compreender o que é isso, como funciona, quais são os direitos e deveres também, porque a gente tem também que olhar para os dois lados, né? Como usuários aí desse meio. Não adianta, estamos no meio digital, não tem nem como fugir. De alguma maneira, nossos dados vão precisar ser preenchidos em algum local e a gente precisa se proteger. Na volta do intervalo tem mais bate-papo. Se você quiser participar, mandar seu questionamento, sua dúvida, mande para nós também. E você, já teve seus dados vazados? Você já descobriu? Pode compartilhar conosco também a sua experiência. 8h15, na volta do intervalo, tem mais Jornal da Manhã Regional.
Fique bem informado com o Jornal da Manhã Regional.
Nas quintas-feiras é dia de adoração ao Santíssimo no Santuário Frei Galvão em Guaratinguetá, das 7:30 da manhã às 3 da tarde. Celebração eucarística às 7 horas, meio-dia e às 3 da tarde. Participe desse momento especial de adoração no Santuário do Primeiro Santo Brasileiro.
Oi, senhor! Vem aí a festa julina do Santuário Frei Galvão, preparada com muito carinho pra você, senhor. De 11 a 13 de julho, na casa do Primeiro Santo Brasileiro, a festança contará com muita música, comidas típicas e aquela energia boa de festa julina, senhor. Chame os amigos, a família e participe conosco, senhor. Mais informações no site santuariofreigalvão.com ou pelo telefone 2-3125-1444. Festa Julina é no Santuário Frei Galvão, de 11 a 13 de julho, na casa do Primeiro Santo Brasileiro. Participe, senhor!
Jornal da Manhã Regional. Jornalismo de confiança.
Oito e 17 de volta, hoje conversando aqui no Jornal da Manhã Regional sobre a questão de proteção de dados. Afinal de contas, estamos conectados a todo momento, preenchemos formulários, propostas, nossos dados estão por aí, é celular, e às vezes a gente acha que é um dado simples, que não tem muita importância, mas tem, ele pode ser a ponta de um iceberg muito perigoso para a nossa segurança. O professor doutor Glauco da Silva, especialista em segurança digital, está aqui conosco. O Glauco já atua já nessa área há muitos anos, Glauco?
Sim, desde 2013, 2014.
Então mostra que esse assunto não é de agora, né? Esse
não,
trabalho.
Não,
e ele vem se atualizando. Isso é uma atualização diária, praticamente, constante, né?
Constante. Porque sempre estão surgindo, né, novas formas de ataque, novas formas de proteção. Então a gente está o tempo todo tendo que estudar, vendo o que está sendo usado, vendo o que está sendo descoberto também, e sempre visando proteger, né?
E conforme a tecnologia ela vai evoluindo também, os atacantes também vão criando novas maneiras, né, de conseguir esses dados, de se infiltrarem. Inclusive, nós estávamos comentando aqui que eles poderiam usar isso pro bem. Mas eu já ouvi casos aí de gente que é tão bom, que eu acho que faz isso por desafio. Consegue invadir um sistema e avisa lá, ô, você tem que se proteger aí, viu? Tal
banco. Mas se fizer isso, tá bom, né?
É, não, tem gente que faz, né?
Isso tá bom.
Porque é mais pelo desafio mesmo.
É, essa é uma questão bastante comum de pessoas que atuam dessa forma para identificar a falha, a vulnerabilidade, mas não explorar, avisar o desenvolvedor ou proprietário que existe aquela falha. E aí a pessoa, o desenvolvedor, solta a correção, que são os patches, né, de correção que a gente sofre, as atualizações nos nossos sistemas, justamente para corrigir algumas dessas falhas.
Então tem os que fazem por desafio e tem os que são contratados justamente para saber se pode haver uma falha.
Sim, sim. E muitas vezes algumas empresas também, como a própria Google já fez isso, ela lança desafios com prêmios para quem identificar falhas nos seus softwares. Então é uma forma também de incentivar e ao mesmo tempo corrigir os problemas existentes.
É, então você se protege, né?
Sim.
Muito comum isso na época de eleições, né? O Tribunal Superior Eleitoral chama alguns especialistas em segurança digital, que não são vinculados ao sistema governamental, para analisar ali a questão de urnas, enfim, e para ter essas informações. Isso é comum, até ano que vem vamos ter isso novamente. Em 2018, a gente teve a promulgação da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, a conhecida LGPD. Isso mudou muita coisa na questão de proteção de dados, né, Glauco?
Sim, mudou. Mudou porque a forma como os dados são armazenados, a clareza que as empresas têm que deixar para os clientes, para os usuários, tem que fornecer essa informação dizendo que atende a LGPD, como os dados vão ser utilizados, porque a gente tem a questão de, eu tenho um dado armazenado num determinado cadastro, o que eles estão fazendo com o meu dado?
Tá.
Eles estão compartilhando, eles estão só armazenando para fins cadastrais mesmo, então a LGPD torna mais claro o que eles podem, o que eles não podem fazer com os dados, e os direitos que o cidadão tem, né, de saber como os dados estão sendo armazenados. Se ele quiser que o dado seja excluído de uma determinada base, ele pode solicitar. Então, a LGPD veio para ajudar nisso aí.
Para a sua ter mais segurança, né? Nesse sentido. Muito bom. E quais são os deveres de nós, usuários, de nós como população também, em relação a isso? Porque não é só cobrar, né? A gente também tem que ter uma postura.
Sim, sempre que a gente vai fazer um cadastro, a gente tem o dever de principalmente passar informações verdadeiras.
Claro.
Porque muitas vezes acontece também da pessoa realizar cadastro falso, com dado falso, e muitas vezes com dados de outras pessoas.
Isso é crime, inclusive.
Isso é crime, sim. Então a gente precisa ter esse dever de ter consciência do que a gente está fazendo, do que a gente está colocando e como vai ser colocado esse dado para efetivar uma compra, efetivar um cadastro. Uhum. Isso aí, o usuário ele precisa estar tá ciente do que ele pode colocar como informação.
Eu queria que você falasse de erros comuns que nós cometemos e às vezes a gente nem percebe no nosso dia a dia. E a gente acha que é normal ou se tornou uma prática, uma corriqueira normal. O que você tem observado, que você também tem lido, que você fala, nossa, é tão simples. Claro, a sua visão de técnico e especialista é diferente da nossa, mas assim, coisas que a gente pode tomar o mínimo cuidado que já nos protege, né? Ou já nos dá uma maior segurança. O que você pode indicar, assim, de erros comuns que a gente realiza no dia a dia e nem se dá conta?
É, o primeiro é que a gente já tratou aqui, que é justamente sobre as senhas.
Senhas.
A gente deve sempre tentar evitar usar informações pessoais para compor a senha. Como? Data de nascimento, uhum, data de casamento, data do aniversário do filho, ou nome. Às vezes, nome do filho, nome da esposa,
isso
nome do marido.
Isso pode ser um elemento para que os golpistas, fraudadores, busquem outras informações. Eles vão compondo ali um quebra-cabeça, isso. É isso?
Porque muitas vezes, quando o atacante ele define um alvo, e ele quer quebrar a senha daquele alvo, geralmente ele vai fazer uma busca pelas pessoas, por informações daquela pessoa, e vai ser as primeiras tentativas de senha. Para ele tentar, vamos ver se ele usou alguma informação pessoal na senha. Tá. Aí fica mais fácil de quebrar.
Tá.
Com relação à senha, é um dos fatos. O outro é evitar clicar em links suspeitos.
Isso é uma tentação, né?
Isso é.
Mas como saber se é suspeito?
Pois é.
Porque hoje em dia é tudo tão bem feito, tudo tão bonito. Um site aparece é igual ao original.
Sim.
Como a gente pode aí diferenciar?
Dá para checar isso?
Dá. Uma das principais formas é que todo link, quando a gente coloca o mouse em cima do link, geralmente na parte de baixo da página, ele mostra qual é o endereço que ele está sendo, tá sendo direcionado.
Tá.
Olha, eu vi aqui.
E aí, se for um endereço, aqui, sei lá, www. Vamos supor que é uma mensagem do Banco do Brasil.
Isso, sim. Isso. Vamos pegar um dado atual agora, por exemplo, essa questão do INSS, dos fraudadores, que muitos pensionistas aposentados estão recebendo uma enxurrada de informações, sim, ligações, links, restitua o seu valor, né? Então, ele recebe ali a página, a roupagem, parece que é da Receita, do INSS. Isso. Se ele deixar o mouse paradinho lá no rodapé do... A gente está falando de computador, né?
Sim, do computador.
Ele pode ver que o endereço não é...
Não é o da Receita. Ou não é algum endereço do gov.br.
Tá.
Aí, isso já pode despertar uma suspeita.
Boa.
A outra forma é assim, eu recebi esse e-mail do INSS. Eu acessar o site do INSS e verificar se aquela informação realmente está disponível.
Ah, tá.
E não clicar no link.
Tá.
Isso vale para qualquer tipo de promoção. Às vezes a gente recebe um e-mail falando de uma promoção, falando de um determinado conteúdo. Em vez de eu clicar naquele link, eu acesso o site principal da empresa e aí eu vou verificar se realmente se aquela informação existe.
Interessante. Bom, dá para se prevenir.
Sim.
Da mesma forma que nós podemos estar vulneráveis, nós podemos estar protegidos, mas cabe a nós, então. Uma dificuldade é a questão digital, e a gente é um assunto para um outro momento, do analfabetismo digital, que infelizmente ainda é muito grande na população,
sim,
brasileira. E isso não é relacionado a quem não sabe ler e escrever. É a nós mesmo que no dia a dia não nos atentamos de como bem utilizar o celular, o computador. Então esse é um assunto que eu acredito que entre os especialistas também é de grande atenção, né?
Sim, sim. Porque é necessário o treinamento ou pelo menos mais informações para que as pessoas consigam utilizar a tecnologia de maneira mais efetiva e de maneira melhor, mais segura também.
Exato. Hoje você atua então dentro do Centro Tecnológico Aeroespacial Brasileiro, né?
Isso,
o CTA.
É o CTA.
São José dos Campos, mas atuou também em outros eventos. Por exemplo, a Copa do Mundo de 2014, acredito que tenha sido uma experiência bem interessante. Foi nessa área também de segurança digital?
Sim, sim, foi na parte de defesa cibernética, eu tive essa oportunidade de trabalhar junto com a equipe, né, de segurança diária, e fiquei alocado na cidade de São Paulo, capital, que foi uma das cidades sede da Copa.
Isso trouxe algum legado para nós, né? Ficou algo para a gente, aprendizado, novas ideias, novos trabalhos. Da Copa a gente também tira um pouco desses melhoramentos aqui no país, né?
Sim, teve bastante. A gente foi uma oportunidade bastante grande de aprendizado. Deixou legado que também foi aproveitado nas Olimpíadas de 2016. Então, foi bastante proveitoso. Boa. E bastante útil. E assim, o governo brasileiro também está investindo muito nessa parte de segurança. É. Segurança cibernética. Então, tudo isso foi aprendizado para o Brasil.
Com as guerras de hoje em dia, a segurança digital é fundamental, né? Para a gente, até de questão de soberania nacional, segurança nacional. Então, mostra que esse investimento ele é necessário, né?
Sim.
Professor, obrigado pela presença. Até uma próxima. Bom trabalho. Que a gente possa ter despertado a curiosidade nos nossos ouvintes e que eles possam falar: opa, acho que eu vou me proteger um pouco mais. E aí a gente já atinge o nosso objetivo. Seja sempre bem-vindo. O Glauco, que é aqui de Guará, mora aqui em Guará,
mora,
né?
Mora aqui em Guará.
Mas atua em São José, mas sempre que pode, atende também os colegas da imprensa. Obrigado. Bom trabalho, Glauco. Seja sempre bem-vindo aqui à Rádio Frei Galvão.
Obrigado pelo convite e agradeço aí por ter chamado para essa participação.
Muito bom. 8h28, a gente chega ao final do Jornal da Manhã Regional desta terça-feira. Os trabalhos técnicos de Antônio Sadal e Érica Augusto.
Produção e apresentação, Felipe Melo e Juliana Luz.
Coordenação, Evandro Luiz Fialho.
Direção-geral, Frei Augusto Luiz Gabriel.
Agora tem um café com entrevista.
E o Jornal da Manhã Regional volta amanhã às 7h30 com mais notícias, mais entrevistas. E você pode ouvir os nossos programas também no Spotify. Procure por lá, Rádio Frei Galvão FM.
Você ouviu Jornal da Manhã Regional. As informações atualizadas e os acontecimentos que impactam o seu dia. Tudo o que acontece em sua cidade, com credibilidade, responsabilidade e a qualidade que você merece. Jornal da Manhã Regional. Jornalismo sério e responsável.